Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo e esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso. No episódio de hoje, a Iana Fialho já tá aqui. A Iana é DJ, ela vai compartilhar um pouco da vida dela, da carreira dela com a gente. Oi Iana, tudo bem?
Oi David, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui do podcast.
Ah, nossa, eu que tô muito feliz de você ter aceito o convite, porque Iana é uma pessoa super especial pra mim, a gente se conheceu na faculdade e foi aquela história, sabe? Da faculdade pra vida. Mas sem ironia, tá, gente? É da faculdade pra vida mesmo. Iana é uma pessoa incrível. E acho que a história dela tem muita coisa bacana pra poder compartilhar com vocês. Só que, antes de conversar direto com a Iana, eu vou só dar um recadinho e volto daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, você também pode acessar o desculpapodcast.com.br. E no site você tem informações de onde eu vi, de onde você encontra a gente nas redes sociais também. Então, é só seguir lá que no site tem os links que a Iana indicar, por exemplo. Então, tem tudo mais fácil, você só clica, vai direto pras dicas lá e tá aí, vai ficar muito fácil para você. Beleza? Agora, acho que eu já falei demais, né? Iana, vem cá, conta pro pessoal o que você faz.
Bom, eu sou DJ há quase 15 anos. E atualmente eu estou especializada na área de eventos corporativos e sociais.
Oh, que massa, mas você já tocou em festa também? Tipo, em balada e tal? Ou você sempre só tocou em empresa?
Não, eu já toquei em várias baladas, bem no começo da carreira. E até hoje em dia eu toco também, só que a minha especialidade é eu preferi ficar com eventos sociais e corporativos.
Tá, beleza. Acho que é legal você falar o que aconteceu na sua vida, mas mais pra frente a gente fala isso, tá? Só pra ficar na tua cabecinha um quase spoiler. O que aconteceu na tua vida pra poder fazer essa escolha.
Joia.
Tá, acho que é legal o pessoal saber. E eu também tô curioso sobre isso. Mas me conta o seguinte, qual que é a primeira lembrança de escola que você tem? Quando a gente fala assim, Iana, lembrança de escola. Aí você fala, nossa, no meu jardim eu caí. Qual que é a primeira lembrança que você tem?
Assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Eu era mais reservada, eu gostava mais das aulas de artes, com pinturas. Eu não era aquela criança de correr, sabe, no intervalo, no recreio. Eu sempre gostei mais das partes, assim, de artes manuais. Era mais quietinha.
Você não era uma criança arteira, mas era uma criança artista.
Exatamente.
Já era uma criança artista, né? Então, você é de Fortaleza.
Isso. Fortaleza, mas, Ceará.
Você viveu a vida toda em Fortaleza ou você veio de outra cidade?
Não, sempre morei aqui. Nasci, morei.
Ah, então você sempre também aqui. Tem muitos amigos de infância?
Alguns. É aquela coisa, né? A gente conta nos dedos.
Qual que era a tua matéria favorita na escola? Você falou que gostava muito das matérias de artes, né?
Isso. Eu gostava também bastante de história. História, geografia. Sempre eram as matérias que eu tirava, assim, as melhores notas. Que eu me saía melhor nas apresentações de trabalho. Sempre me destacava nessas matérias.
Entendi. E como que foi pra você, com essa timidez toda, chegar no ensino médio, que as pessoas, assim, os jovens já começam a ter um outro tipo de assunto, tem uma outra vivência, e no ensino médio também começa a pressão de vestibular, né? Como é que foi pra você chegar no ensino médio com esse jeito?
Pois é, no ensino médio eu comecei a me soltar mais, eu comecei a me envolver com a música, né? Comecei a tocar violão, e aí eu fui me soltando mais. Então, o ensino médio foi mais tranquilo. Aí eu comecei a fazer mais amigos, ir para festinhas na escola que tinha, né? Uma vez por mês na minha escola tinha uma baladazinha no sábado. Aí eu fui me saltando mais, foi bem tranquilo. E eu não sofri essa pressão de vestibular.
Ah, foi com essas festinhas que você começou a ter uma conexão maior com a carreira de DJ?
Eu acredito que foi, a partir daí. Porque como eu já tocava violão, eu já estava assim, inserida, né, nessa questão musical. E depois daí, eu fui... foi surgindo esse interesse, né, pela música eletrônica, pelo pop. E assim, foi surgindo esse interesse de eu querer comandar a minha própria festa, digamos assim.
Qual foi a primeira vez que você comandou uma festa? Sem ser DJ profissional ainda?
Então, eu ganhei de aniversário, acho que foi no aniversário de 15 anos, um par de som da Sony. É bem antigo, sabe? Ele tinha assim umas caixas de som separadas que você ia acoplando e ele tinha uma potência muito boa. Então, quando eu ia para festinhas, assim com meus amigos, todo mundo pedia para eu levar esse som. Aí eu lembro que teve uma festa que eu fui, levei esse som e comecei a colocar os CDs que eu tinha. Todo mundo adorou. Mesmo não sendo um equipamento profissional, daquele que a gente parava a música para trocar o CD.
Sim.
Mas assim, todo mundo curtiu. Aí a partir daí, eu disse: não, eu tenho que procurar um curso profissionalizante. Eu acho que é isso. Eu acho que ser DJ é muito massa. Aí foi aí que bateu realmente a curiosidade.
E o que foi que você fez depois disso, depois desse clique, né, dessa descoberta? Você começou a fazer curso ou você foi direto procurar outros DJs para se conectar? O que foi que aconteceu com você?
Não, eu agi mesmo assim por impulso. Fui logo atrás do curso de DJ. Na época, eu não tinha assim amizade com nenhum DJ. Aí eu pesquisando pela internet, eu achei o DJsake.com, que foi onde eu fiz o curso, né? Ele atua até hoje, ainda dá curso aqui em Fortaleza. Ele já é um senhor, sabe? Ele é japonês, muito bom, e eu considero assim ele o meu mestre.
Como que foi para você conciliar a tua vida de estudante, né? Que você estava ainda no começo do ensino médio. São três coisas, tá? Tua vida de estudante, tua escolha para vestibular e o teu início da carreira como DJ.
Então, foi meio conflituoso, porque no ensino médio eu cheguei a repetir o terceiro ano. Então, eu não estava realmente ligada para fazer o vestibular. Assim, como a maioria das pessoas sonha, né? Entrar numa faculdade pública, eu não tinha, assim, essa vontade. Eu acho que eu estava tão, assim, apaixonada pela música que eu só conseguia pensar na música, sabe? E eu deixei realmente, assim, os estudos de lado. Não façam isso. Mas foi o que aconteceu comigo. E eu acabei entrando numa faculdade privada, né? Eu fiz publicidade.
Até que tem um pouco de conexão ainda, né? Publicidade com a tua carreira de DJ.
Isso. E eu fui, assim, muito influenciada pela minha família, né? A fazer publicidade. Porque como eu tava, assim, muito nessa carreira musical, focada nisso, aí o pessoal, né? Meus primos sugeriram: ah, faz publicidade, vai ser legal também pra tua carreira. E acabou que deu para unir uma coisa com a outra.
E me falou o que que você conseguiu tirar de positivo da faculdade e colocar na tua carreira de DJ, que você acha que teve um casamento bacana?
Ah, sem dúvidas, a saber como me divulgar, né? Nas redes sociais, nessa parte de mídias sociais, isso me ajudou muito a ter noções de publicidade, marketing, de como me portar, de como vender o meu produto, que sou eu mesma, no caso. E eu acho que foi isso, assim, sabe? Foi muito importante. Eu acho que se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia depender de outras pessoas, né? Para fazer
E
essa parte para mim, gerenciar essa minha carreira.
sim, ia precisar ter um outro tipo de investimento também, né?
Exatamente.
Massa. O que mais te ajudou isso? Foi pensar nas estratégias de como você ia se divulgar ou fazendo as publicações mesmo? Porque tem o planejamento, né? Que é você pensar no que vai fazer, e tem a execução. Você acha que o curso te ajudou mais em quê?
Olha, eu acho que nos dois, porque eu ia criando esse planejamento e ia colocando tudo em prática, né? E as estratégias eu ia pensando mais focada, assim, no público que eu queria atingir. Então, eu acho que esses dois me ajudaram muito.
Massa. E me fala como que foi para você começar essa carreira de um jeito que você falava, nossa, não é que esse negócio dá dinheiro mesmo?
Então, quando eu comecei, como eu era muito jovem, né? Tinha 15 anos, eu não pensava na questão do dinheiro. No começo foi mesmo assim, porque eu queria me divertir, sabe? Sabe quando você encontra assim uma paixão e você deixa assim o dinheiro como consequência? Era isso que eu pensava. Aí não, hoje eu tenho 29 anos, né? E hoje eu sou DJ mesmo profissionalmente e eu penso nessa parte do dinheiro. Mas antes não, era mais assim a emoção, era o feeling da coisa, sabe?
Você lembra qual foi a primeira festa que você fez, que você recebeu por isso?
Lembro. Assim, nessa empresa, DJSake.com, eu entrei para fazer o curso. E na época, eu fiquei lá para treinar. Eu me destaquei no curso e fiquei fazendo esse treinamento para fazer parte da equipe. Então, eu lembro que a primeira festinha assim, que eu toquei foi em loja de shopping mesmo, em loja de departamento. E a gente ganhava assim um cachê muito pequeno, mais o lanche. Mas assim, eu estava tão grata por estar na equipe, por aprender, que tipo assim, não tinha dinheiro que pagasse, entendeu? Todo o conhecimento que eu estava adquirindo. Mas assim, já era pago, o valor era pequenininho, mas assim que eu comecei a fazer o curso, eu já comecei a ganhar dinheiro.
Me fala uma coisa, para fazer esse curso é muito caro? Você precisa investir muito dinheiro?
Atualmente, eu creio que sim. Na época, ele já tinha um valor considerável e agora, né, eu acho que aumentou bastante. Mas assim, vale a pena. Se você realmente quiser ser DJ, vale a pena. Não tem como você ser DJ só sem fazer curso, né?
Pois é, isso que eu ia perguntar, que eu vou perguntar, inclusive. Dá pra gente ser DJ vendo vídeo, vendo tutorial de ferramentas, comprando ferramentas e tal, sem fazer curso ou não?
É aquela coisa, né? Tem muita gente que é autodidata, né? Que pode conseguir vendo vídeo no YouTube. Hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Com o YouTube. Mas assim, eu acredito que o curso é muito importante, assim, o curso presencial, porque você vai tirar todas as suas dúvidas, vai conhecer todas as ferramentas e o curso, de certa forma, é rápido. Depois, você vai ter que treinar muito. Então, é muito importante ter esse primeiro contato com a ferramenta presencial.
Massa. E como é que você consegue enxergar o mercado de DJ? Eu vou falar hoje, mas imagina que a gente está no período pré-pandemia, tá? A gente está
Certo.
no comecinho do ano passado, antes do primeiro caso aqui no Brasil e tal. Como é que você acha que está o mercado de festas de DJ pelo, acho que por Fortaleza, né? Que é onde você mora, e depois para o Brasil?
Pronto. A gente tem que ver que tem dois segmentos, né? Tem os eventos privados e os públicos. Como eu falei, né? Hoje eu sou especialista em eventos sociais corporativos. Então, para mim, para essa área, estava muito bacana. Porque tem as coleções de lojas, tem os coquetéis, tem muito casamento, 15 anos. Esses eventos, assim, eles não param, né? Todo final de semana sempre tem algum evento. Aí dos públicos, a gente pode levar em consideração também que tem muita coisa, né? Fortaleza é uma cidade bem turística. É, eu tenho contato com muitos DJs também e sempre bombava, né? Sempre bombava os eventos públicos.
Tá. E o que foi que aconteceu para você ir para a área de eventos corporativos?
Pronto, é porque para mim eu achei que é mais rentável, né? E é uma área que eu gosto muito também, porque eu posso tocar de tudo, né? Na balada, geralmente, quando eu vou tocar em balada, eu toco mais funk. Não que eu não goste de funk, mas assim, eu sou uma DJ livre, né? De formato aberto, então eu prefiro tocar de tudo. Eu me sinto mais realizada tocando de tudo.
Entendi. Teve algum evento que você tocou para uma marca que você falou, eu não acredito que eu tô aqui nessa marca, meu Deus. Esse evento é incrível. E só depois caiu a ficha que você tava num patamar de carreira assim que você não imaginava estar em tão pouco tempo.
Sim, eu acredito assim que todas as marcas que eu toco, para mim é uma conquista, né? Porque eu saí de uma empresa que eu era, né, funcionária, e hoje eu consigo captar, né, todos esses clientes através mesmo do meu trabalho, sozinha. Então teve várias marcas que eu já fiz eventos que eu fiquei assim lisonjeada, teve C&A, teve a Volvo, teve Riachuelo, Vicunha Têxtil. Várias marcas realmente que passaram que eu fiquei super feliz.
Poderosíssima, viu? O que que você fazia? Você falou que antes trabalhava numa empresa, né? Era colaborador da empresa e tal. O que que você fazia nessa empresa?
Pronto, é na DJSake.com. Eu entrei lá para fazer o curso, né? Como eu falei, e fiquei lá treinando com eles. E depois eu virei uma espécie assim de funcionária, né? Não tinha aquele
Ah, entendi.
contrato, Mas eu fiquei cerca de um ano lá, tocando para eles. Aí, tipo assim, os eventos eram da empresa. Eu era DJ terceirizada, entende?
Ah, entendi. Mas eu vejo que, pelo menos aqui em São Paulo, né, algumas festas acabam fazendo um evento online com o DJ mesmo. Você já chegou a fazer isso agora durante a pandemia ou não?
Isso, essas festas estão bombando, mas não cheguei a fazer ainda. Porque como eu tô mais nessa parte, né, corporativa, eu acho que ainda não tive a oportunidade. Eu acho que seria uma boa, né? Mas ainda não tive a oportunidade.
Bom, já fica aí a dica para quem é produtor, contratar a Iana, que daqui a pouco ela vai passar os contatos dela, então já fica
É isso
tudo
aí.
redondinho. Tá vendo, né? A gente vai te ajudar, Iana, você vai ver, você vai ver.
Já tô aqui animada.
Sim. Me fala se você separou alguma dica para as pessoas que estão ouvindo agora, para quem queira fazer curso de DJ. Você já falou desse curso, que você vai me passar o link para poder colocar aqui na descrição do episódio. E tem alguma outra coisa que você viu que te animou muito? Tem alguma ferramenta que você acha que seja uma coisa essencial? Seja uma ferramenta, um software, um programa ou alguma coisa física, um fone, um microfone, não sei.
Então, o Virtual DJ, né, é um programa que eu acho que dá para matar um pouquinho a curiosidade, enquanto você não pega, né, no equipamento físico mesmo. Ele tem várias funções, né, são bem semelhantes ao físico, e você dá para dar uma fuçada, dar uma mexida. Eu acho massa também ver alguns vídeos de YouTube, né, porque tem ensinando a mexer nessa ferramenta. Então, já é um primeiro passo. Virtual DJ é massa.
Eu indico.
Assine embaixo.
Assina
Assim,
embaixo.
mas para começo mesmo, para se profissionalizar com ele não dá certo, viu, galera?
Ah, legal. É legal falar isso, porque tem muita gente que acha que ele é o começo, meio e fim, né? É
Não, não.
legal
É só
dar
o começo.
essa visão. Que tipo, você usa algum software hoje para poder tocar?
Sim, atualmente eu estou usando o Serato.
Que já é uma coisa profissional.
É. Às vezes eu uso o Serato e também o Rekordbox, que é um software da Pioneer, que é
Que massa.
específico para DJ. Que é assim, é o que tem de mais moderno no mercado.
Entendi. Pioneer é uma marca, para quem não
Isso.
conhece, é uma marca super conhecida de eletrônicos, né?
Isso, tem picapes, CDJs, controladoras, fone de ouvido. É a principal marca para DJ mundial.
Legal. Me fala uma coisa, você acha que quanto seria, é um número assim por cima, tá? Quanto seria um investimento legal para você começar a carreira comprando alguns equipamentos? Não precisa ser uma coisa completa, tá? Mas você acha que seria mais ou menos quanto para eu poder começar? Vamos lá, suponhamos que eu queira ser DJ, tá? Quanto que eu ia precisar para poder começar?
Olha, acho que em torno de R$ 1.000 você consegue comprar controlador e um fone de ouvido bom. Eu acho que esse valor já é legal.
Já dá para tocar em umas festas
Isso.
pequenas, ser contratado devagarzinho.
Exatamente. Isso falando do equipamento novo, né? Você comprando pela internet. Mas também tem a opção de você comprar segunda mão, né? Você talvez gastasse um valor inferior,
Ah,
mas dava
sim.
para começar.
Talvez até entrando em contato com DJs que já são profissionais e ainda têm um equipamento antigo. Talvez
Isso.
queira se desfazer e tal, né?
Exatamente. Tem muito DJ querendo trocar o equipamento, né? Fazendo um upgrade, então dá certo.
Bacana. Me fala, como é que você está se sentindo hoje, com a tua profissão?
Então, no atual cenário que a gente está vivendo da pandemia, né? De certa forma dá uma desmotivada na gente, porque a gente gosta de ver a pista lotada, né? Daquele calor humano. E eu tô sentindo falta de tudo isso. Mas tendo fé, né? Que isso tudo vai melhorar e em breve colocando fogo na pista.
Sim. Iano, fala pro pessoal que tá ouvindo como que eles conseguem te encontrar para poder tirar alguma dúvida, trocar uma ideia sobre a profissão, enfim.
Ah, com certeza. É @IanaFialho, o meu Instagram. Podem falar lá que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Aí lá no meu Instagram, no meu perfil na bio, também tem um link que vai ser direcionado para todos os meus sites e também para o Spotify.
Ó, você que tá ouvindo, eu vou deixar na descrição do episódio isso, essas informações também, tá? Então você só vai clicar lá rapidinho e vai ser direcionado para entrar em contato com a Iana. Você tá vendo que a Iana é uma pessoa super objetiva, a Iana gosta muito de conversar mesmo, gosta muito de conversar e ela é super acessível, tá? Então, troca uma ideia com ela que você vai curtir, tenho certeza.
É isso aí, eu gosto muito de ajudar. E essa é outra dica, né, para quem quer entrar na profissão, é perturbe mesmo os DJs, sabe? É, vai mexendo aí no Instagram, vai tentando fazer amizade, vê como é que tá o mercado com eles, não tenham vergonha. Eu falei perturba, mas é do bom sentido.
Sim.
E outra dica também que eu queria deixar, gente, é do livro da jornalista Cláudia Asseff, que é Todo DJ Já Sambou. Esse livro, ele conta a história, né, desde o primeiro DJ brasileiro até o cenário atual. É muito bom para se manter informado sobre a profissão, né? Para você saber o campo que você quer realmente se inserir.
Massa, também vou deixar o link para o livro aqui na descrição do episódio. E fiquei até curioso, acho que até eu vou pesquisar sobre o livro.
Joia, muito bom.
Então, Iana, quero te agradecer, porque a gente está chegando no final. Quero te agradecer muito pelo tempo que você dedicou para a gente poder gravar esse programa. Eu estou muito feliz de ter compartilhado isso contigo, muito feliz de receber um pouco a tua história para compartilhar com outras pessoas, inspirar, ajudar, enfim. Porque você está parada na pista, mas a vida continua, né? A gente
Isso
sabe,
aí.
está num momento complicado, mas a vida continua. E muito, 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 muito obrigado do fundo do meu coração.
Eu que agradeço, David. Eu sempre acompanho o seu podcast, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, lisonjeada. Precisando, estamos aqui para gravar um próximo. Adorei.
Olha, acho que tal dia no aniversário do podcast, você vai tocar na festa.
Ó, é uma boa.
Uma boa, né? Não sei quando, né? Se a pandemia deixar, não sei quando vai ser e tal, mas vai ser
Vai dar
sensacional.
certo.
Vai sim. Iana, é isso. Muito obrigado. E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Iana.
Tchau, tchau, gente. Valeu.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.